Quem, ah, senadora Ana Amélia, por gentileza.
Eu peço licença a vocês. Apenas, antes de começar a sabatina, queria fazer apenas um registro, não pude estar aqui, cumprimentar a iniciativa da presença do editor-chefe, do Miguel Henrique Otero, e também vi a última, uma das últimas manifestações sobre a necessidade de uma... digamos, um acompanhamento das eleições na Venezuela, acho extremamente pertinente. E também queria cumprimentá-lo, senador Aloísio, pela manifestação de Vossa Excelência ontem na visita da senadora do México.
Obrigado.
A respeito do mesmo tema. Penso que é necessário que o Parlatino também tenha uma manifestação a respeito disso para evitar a violação aos mandatos parlamentares na nossa região. Então, cumprimentos a Vossa Excelência e à iniciativa da audiência de hoje. Obrigado.
Muito obrigado, agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Antes de iniciar a sabatina, eu gostaria de fazer uma preparação do terreno aqui, especialmente para a intervenção do embaixador Simões. O embaixador Simões foi embaixador do Brasil na Venezuela, e depois foi encarregado da seção latino-americana no Itamaraty. É um diplomata muito qualificado. Nós tivemos depoimentos muito favoráveis ao senhor, inclusive de alguém que, sob as ordens de quem o senhor trabalhou, que é o embaixador Recupero, que me telefonou ainda ontem para enaltecer as suas qualidades profissionais. O senhor foi embaixador na Venezuela e seguramente esse tema será abordado na comissão, né? A sua presença... da Venezuela, como embaixador da Venezuela, e depois no Itamaraty, tratando de questões muito sensíveis e com enorme repercussão aqui no Senado, na política brasileira. Nós tivemos aqui a presença do editor-chefe do jornal El Nacional, que fez um depoimento sobre a situação atual da Venezuela, especialmente no que diz respeito à liberdade de imprensa. E eu quero aproveitar a presença hoje, de senadores da oposição e da situação, senadores influentes, o vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, o presidente, o líder do governo, o senador Delcídio, o Romero Jucá, o senador Romero Jucá, que é o seu relator, que fez também um depoimento muito enfático sobre a sua qualidade profissional quando apresentou o seu... que é o segundo vice-presidente, para fazer aqui, e também vejo aqui a presença de funcionários do nosso Ministério de Relações Exteriores. Não dá mais para o governo brasileiro permanecer nesta posição. A Venezuela é um país vizinho, um país com quem nós temos relações tradicionais. O que acontece na Venezuela nos diz respeito, não apenas porque o Brasil tem na sua Constituição o compromisso de conduzir a sua política externa sob o pilar do respeito, da prevalência dos direitos humanos. A Venezuela é um país com o qual nós temos uma fronteira com o estado de Roraima, Amazonas. Ela está hoje ameaçada de uma crise humanitária que terá repercussões graves sobre o Brasil também, sem esquecer de considerações sordidamente materiais a respeito dos investimentos brasileiros que estão na Venezuela. Houve uma notícia alvissareira, que foi a marcação das eleições parlamentares. Mas, infelizmente... depois da marcação das eleições, continua a pressão do governo sobre os meios de comunicação, sobre o controle do judiciário e o estrangulamento da oposição. Líderes políticos presos. A Venezuela tem a oportunidade de se reencontrar na democracia nas eleições. Se essas eleições não transcorrerem sob condições minimamente aceitáveis para que elas sejam consideradas legítimas, em vez de resolver a crise, vai se agravar a crise política. Nós tivemos aqui o depoimento do ministro Mauro Vieira, logo no início da sua logo no início das suas funções. E ele nos disse aqui, quando indagado a esse respeito, a respeito da participação do Brasil no âmbito da Unasul, do acompanhamento das eleições, ele nos disse que, em contato com a pessoa, a dirigente da Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela, havia afirmado a posição do governo brasileiro de que o acompanhamento não deveria se limitar ao dia das eleições, mas, e sim, o acompanhamento de todo o processo eleitoral. Processo quer dizer o seguinte, um passo atrás do outro. Os passos já começaram a ser dados e não há nada que nos diga o que o governo brasileiro está fazendo nessa missão que, integrado pelo governo no âmbito da Unasul. Quer dizer, nós temos uma oportunidade de fazermos valer a liderança do Brasil. Veja, os Estados Unidos estão dialogando com Cuba. As Farc estão em entendimento com o governo legítimo do país, em negociação. Agora, por que o governo brasileiro não sai dessa sua timidez e não assume a sua posição para ajudar a resolver essa questão? Nós temos dificuldade de interlocução entre oposição e governo na Venezuela. Aqui no Brasil, muitos são testemunhas disso, mesmo nos períodos mais sombrios, houve alguma interlocução que preparou o caminho para a abertura. Na Venezuela, nós vivemos uma situação em que a velha geração de políticos venezuelanos saiu de cena, emergiu uma nova geração, diferentemente do que aconteceu no Brasil, onde a velha geração continuou presente com Tancredo, com Ulisses, com Montoro, gente afeita à negociação política. Do lado de lá, tivemos a missão Portela, a figura de Golbery, de modo que foi possível algum tipo de interlocução que preparasse o caminho para a abertura, que houvesse garantias de que não haveria, que todos os campos políticos poderiam continuar existindo, não haveria represálias. O chavismo é uma corrente política forte na Venezuela, ela vai continuar existindo. E a oposição mostra sua força e exige legitimidade para viver e para se exprimir. Por que o governo brasileiro não aproveita essa oportunidade? Não há custo político nenhum para o presidente Dilma, meu caro líder. Pelo contrário, ela teria um enorme benefício de prestígio se, nesta missão que o Brasil se comprometeu a constituir, e até hoje não está atuando, pelo menos que se saiba não está atuando, pusesse pessoas de peso, de repercussão, afeitas, de liderança. E nós temos muita gente que não está hoje nem na oposição, nem na situação, que poderia cumprir esse papel. Um Nelson Jobim, um Almino Afonso, um Hélio Bicudo, um Sepúlveda Pertence, gente de expressão, de peso, que tivesse o acatamento de todos nós. Enfim, aproveito essa oportunidade, porque vejo aqui pessoas influentes da situação e da oposição. Eu penso que, na busca de uma saída política, nós devemos estar todos unidos para que haja um desfecho democrático, legítimo e aceitado por todos na Venezuela. Eu faço esse discurso inaugural porque nós acabamos de ouvir um depoimento. Seguramente, a sua passagem como embaixador na Venezuela, a sua presença no Itamaraty, ligado a temas da nossa região, suscitará perguntas dos senadores, e ao homenagear dar-lhe as boas-vindas, eu queria fazer essa introdução, né? E agradecer também a sua presença aqui, o embaixador Ricardo Diniz, que vai, um embaixador experiente, embaixador que tem uma bela folha de serviço prestado à nossa diplomacia e que vai representar o Brasil num país da África que é um país estável, um país democrático, né? Um país onde há um excelente ambiente de negócios, um país que é um dos campeões de transparência na gestão pública, que é o Botswana. Eu passo a palavra, então, inicialmente ao embaixador Simões e depois...
Senhor presidente, eu queria fazer uma colocação antes das palavras do embaixador Antônio Simões, porque eu considero que nós temos aqui uma sabatina e temos uma conjuntura. Exato. Que foi muito bem levantada por Vossa Excelência. E eu queria, de certa forma, pontuar essa conjuntura para que não paire nenhum entendimento, ou nenhum viés, ou nenhuma interpretação que possa, de certa forma, encaminhar de uma outra forma a leitura do que deve fazer aqui.
Claro. Eu fiz questão, porque essa é uma questão...
Não, mas é muito importante, é latente, é uma questão presente, então, né, de forma muito forte.
Claramente.
E eu queria daqui... Eu pedi para ser o relator do embaixador Antônio Simões, porque eu posso, talvez, mais do que nenhum parlamentar aqui, relatar e dar um testemunho do que é o profissional Antônio Simões. O embaixador Simões tem 35 anos de trabalho no Itamaraty. Ocupou diversos cargos. E o cargo mais proeminente do embaixador Simões não foi ser embaixador na Venezuela. Pelo contrário. Não,
além disso, é um... Como é que chama isso? O sujeito que é obcecado pelo trabalho. É um trabalhador.
É um profissional de alta qualidade.
Que cumpre missões.
Um profissional de alta lealdade, né? E quero dizer que a minha relação de trabalho com o embaixador Simões remonta ao governo Fernando Henrique, quando ele coordenou o núcleo de coordenação para a discussão da ALCA. O embaixador Simões conduziu essa discussão muito bem. O embaixador Simões é um especialista em infraestrutura e energia. Foi representante do Ministério no Conselho de Itaipu, discutiu diversas questões de energia no Brasil. Está aqui o ministro Edson Lobão, que é também um técnico, né? Não é um político, a indicação foi técnica do Ministério, né? Então, ele tem uma formação sólida, né? Foi embaixador da Venezuela, acompanhei o trabalho do embaixador Simões na Venezuela. Ele foi extremamente importante na tentativa que nós tivemos para criar uma relação que fosse diferente na Venezuela. Infelizmente, né, os fatos foram superiores às nossas vontades. Depois da Venezuela, ele saiu e ocupou diversos cargos, inclusive a Subsecretaria-Geral da América do Sul e Central e Caribe, que ele ocupa hoje. Está sendo extremamente importante no acordo bilateral feito com o Brasil e o México, que, de certa forma, abre alguns caminhos que nós temos defendido de que o Brasil não fique engessado na questão do Mercosul. E tem sido um importante aliado, inclusive, através da sua articulação, nós trouxemos ao Brasil o presidente David Granger, da Guiana. Eu tive um encontro com o presidente da Guiana, o novo presidente da Guiana, que é de um outro lado político, que, portanto, é da oposição à Guiana que assumiu. Nós temos tratativas com a Guiana e nós conseguimos inserir a Guiana como convidada nos procedimentos do Mercosul. Exatamente, minha intenção é proteger a Guiana, inclusive das pressões da Venezuela no que diz respeito à questão de área que está sendo questionada pelo governo venezuelano. Essa área é extremamente importante para Roraima, porque a estrada que será asfaltada, que já existe, que liga Boa Vista a Georgetown, passa por essa região. Junto com essa negociação, existe uma negociação de construção de hidrelétricas e compra de energia de duas usinas de 4.500 megawatts que a Eletrobras, através do ministro Lobão, ensejou o início dos procedimentos. Então, o embaixador Antônio Simões é um grande brasileiro, que eu fiz questão de relatar, porque considero a sua ida para a Espanha uma ida importante. É um reconhecimento ao trabalho e à sua continuidade da vida profissional. Então, eu queria dar esse depoimento para que, não se paute aqui, né, a questão da Venezuela. Eu acho que, eu mais do que ninguém, eu fui o relator nessa comissão do voto que queria trazer, que trouxe a Venezuela para o Mercosul.
Ah, e o senhor foi o autor também de uma moção de repúdio ao governo Maduro.
Depois foi uma moção de repúdio. E quando eu defendi a Venezuela no Mercosul, por que eu defendi a Venezuela no Mercosul? Porque eu disse aqui nessa comissão, a Venezuela entrando no Mercosul será uma defesa para os opositores na Venezuela, porque a cláusula democrática fará com que o Mercosul possa exercer na sua plenitude e o Brasil a cobrança dessas questões. Infelizmente, o governo brasileiro não está agindo da forma que deveria agir. Digo aqui abertamente, porque eu já disse isso no plenário. A minha discordância hoje sobre a política externa brasileira, ela é gritante. Nós não podemos ser aliados ao que há de pior na América do Sul. Nós devíamos estar capitaneando o grupo do Chile, da Colômbia e do Peru. Nós estamos aliados à Bolívia, Equador, Argentina. Venezuela, Argentina, mas é outra questão. Eu diria hoje que nós estamos aqui sabatinando um grande profissional do Itamaraty, um grande brasileiro, patriota, leal e que merece dessa comissão todo o respeito para que ele possa colocar suas questões. Essa é a minha
Obrigado, senador Juca. Eu insisto em dizer o seguinte... Eu não falei aqui, não enderecei minhas palavras ao embaixador Simões, mas ao governo brasileiro.
As minhas também.
Uma cobrança ao governo brasileiro, aproveitando a presença de senadores muito influentes da base do governo, inclusive do líder do governo, presença de uma representação importante do Itamaraty aqui no nosso, na nossa comissão. A minha palavra se dirigiu ao governo brasileiro, não é? Quanto ao embaixador Simões, o senador Jucá, assim como o senador Lobão da outra vez, já insistiram ao enaltecer as suas qualidades profissionais e me referi também agora há pouco ao depoimento do embaixador Recupero, com quem o senhor já trabalhou também, muito favorável ao seu trabalho. Mas, na verdade, essa questão será levantada, mas o senhor será embaixador, se for aprovado, na Espanha, que é um país muito importante, um país que é um grande investidor no Brasil, um país que precisa ter onde nós precisamos ter na nossa representação alguém de muita qualidade, como é o caso do senhor. Muito bem, então eu vou passar a palavra inicialmente ao embaixador Simões, depois ao embaixador Ricardo Vieira, e já logo depois da apresentação de ambos, já vou abrir o processo de votação. Muito bem, com a palavra o embaixador Simões.
Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Aloysio Nunes Ferreira, excelentíssimo senhor relator, senador Romero Jucá, por intermédio de quem cumprimento todos os outros senadores presentes, excelentíssimo senhor embaixador Ricardo Vieira Diniz, senhoras e senhores, eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de comparecer aqui na Comissão de Relações Exteriores para apresentar um panorama sobre a Espanha, sobre o lado econômico, o lado político, as relações bilaterais, falar um pouco também de um projeto de programa de trabalho e, no final, pretendo também falar sobre o Principado de Andorra, onde também há uma indicação para que eu seja embaixador cumulativo. Eu queria agradecer a indicação da senhora Presidenta da República, agradecer a indicação do ministro das Relações Exteriores e queria dizer que a Espanha é um país, como os senhores estão vendo no mapa, tem cerca de 500 mil quilômetros quadrados, é pouco menor que a Bahia, tem uma população de 47 milhões de pessoas, uma população equivalente à do Nordeste brasileiro, é a 14ª economia do mundo, o PIB tem 1,4 trilhão de dólares, equivale a 60% do Brasil. É um país multicultural, cerca de 10% da população é de imigrantes, tem a sua área na Europa, mas tem também dois pequenos enclaves na África, as cidades de Ceuta e Melilla. A história recente da Espanha está marcada pela redemocratização nos anos final dos anos 70, com o final da ditadura de Francisco Franco. O país entrou na União Europeia em 1986 e, nos 20 anos seguintes, experimentou altas taxas de crescimento, em torno à média de 3,5%. Em 2007, teve início uma crise econômica, reflexo da crise que se instalou em outros países e que está até hoje. Das 15 maiores empresas espanholas, 11 estão no Brasil. 11 estão aqui no Brasil, e não só estão aqui, como tem negócios muito importantes no Brasil. A principal delas é o Banco Santander, por exemplo, que mais de 30% da atividade do banco é no Brasil. Portanto, não só as empresas estão aqui, como o mercado brasileiro é muito importante para elas. Quando o então embaixador indicado para a Espanha, meu colega Paulo Oliveira Campos, esteve perante a comissão no final de 2008, o estoque de investimentos espanhóis no Brasil era 31 bilhões de dólares. Hoje, isso já dobrou, já chega a quase 70 bilhões de dólares. Mesmo dentro da crise, a Espanha continuou investindo no Brasil. Eu procuraria falar brevemente sobre questões econômicas, política, relações bilaterais e, finalmente, a proposta de programa de trabalho.